Agenda da Semana.
Na linha com a gente, Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, para falar sobre a agenda do Senado dessa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, vamos lá, vamos começando falando de CPI da pandemia. Nessa semana a gente tem dois depoimentos agendados para amanhã. O ministro da CGU, Wagner Rosário, e na quarta-feira, o diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito. São dois depoimentos bastante aguardados aí na CPI, né, Guerzoni?
Isso aí são duas linhas de investigação da CPI, né? No caso da depoimento de quarta-feira do diretor da Prevent Senior, estava previsto já o seu depoimento semana passada, mas acabou sendo marcado muito em cima da hora. Ele argumentou que não teria como estar presente, e ele envolve aí um dossiê que teria sido encaminhado pela CPI por médicos do plano, né, da Prevent Senior, com acusações sobre algumas providências, né, alguns procedimentos que foram feitos nos hospitais do plano durante a pandemia, né? Deve ser um depoimento bastante polêmico, assim como do ministro Wagner Rosário, que existe aí até, inclusive, uma discussão sobre qual será o principal objeto do depoimento, né? Originalmente, esse depoimento estava marcado para discutir a questão da transferência de recursos federais para os estados, mas há uma sinalização aí do presidente da comissão, o senador Omar Aziz, de que vai ser dada uma ênfase na discussão do papel da Controladoria Geral da União na investigação de contratos do Ministério da Saúde. Então, é aguardada aí para ver qual vai ser a ênfase que vai ser dado nesse depoimento do ministro Rosário. Mas eu acho que a grande questão que vai ser debatida nessa semana na CPI é a conclusão ou não dos trabalhos nessa semana, né? Inicialmente o relator, o senador Renan, tinha falado em apresentar o seu relatório durante essa semana, o relatório final. Claro que ainda irá ter uma grande discussão. Alguns membros da comissão na semana passada falaram na conveniência da CPI ser prorrogada ainda até novembro, né, porque há muito material para ser examinado, muitas oitivas a serem feitas. Realmente a CPI já aprovou algumas oitivas que não houve condições, né, não houve cronograma para essas oitivas ocorrerem. Então, há uma discussão grande aí sobre qual será o cronograma da CPI daqui para frente, e isso deve ser decidido provavelmente, né, durante essa semana, né? Se nós vamos ter já o início da discussão do relatório final, né, das conclusões da comissão, ou se ela vai prorrogar os seus trabalhos, aprofundar nas linhas de investigação que já existem, e eventualmente abrir novas linhas de investigação, né? Esse sempre é um dilema de toda a CPI, né? Há um número muito grande de matérias para ser examinadas, como regra, né? Especialmente nessa comissão, que tem um objeto bastante complexo e que tem uma atração política muito grande, e a CPI tem que optar em algum momento em reduzir, né, em limitar o escopo para que ela consiga chegar ao seu final, né? Então isso deve ser um dos pontos importantes do debate dessa semana na comissão.
É porque a gente tem tratado bastante aqui, né, sobre a CPI na agenda, e a toda semana acontece um fato novo, algum depoimento que traz alguma informação que dá vazão para novos pedidos de requerimentos, para esclarecimentos, enfim. Então, assim, o desafio da CPI, como você falou, para essa semana é ir chegando ao seu final, até porque o senador Renan Calheiros, que é relator da CPI, já disse que quer apresentar no dia 24 o relatório, 24 agora, de setembro, E ainda há muitos pedidos, há muitos requerimentos já aprovados, cerca de 30 requerimentos já foram aprovados, então de convocação, que tem várias linhas de investigação, e resta saber como a CPI vai lidar com isso, né? Porque, claro, sempre tem novos fatos, mas como você falou, é preciso estabelecer um foco para cumprir o cronograma, né, Guerzoni?
Isso, já essa semana, por exemplo, se cogitou de uma nova convocação do ministro Marcelo Queiroga para discutir, entre outros temas, uma questão que apareceu nessa última semana, que é a polêmica em torno da vacinação dos adolescentes, que o Ministério da Saúde recomendou que se paralisasse essa vacinação. Há uma grande discussão entre os estados, né? A maior parte dos estados se manifestou contra essa paralisação, ou seja, como você comentou, é um fato novo, né, que surgiu agora, essa semana, e que há uma discussão se isso vai entrar nos debates da CPI, né, porque realmente, se ela não tentar delimitar um pouco as discussões, ela acaba não tendo como terminar os seus trabalhos e apresentar suas conclusões.
Gilberto Guerzoni, Times também. Fora a CPI, a gente tem também a agenda de plenário. Tem alguns projetos que já estão pautados aí para terça, quarta e quinta-feira. Entre eles, a gente tem uma discussão na CCJ importante de regras eleitorais. Tem a PEC 28, que altera algumas regras, veio da Câmara, altera algumas regras das eleições e vai ser discutido, está marcado para ser discutido na quarta-feira pela manhã na CCJ. Tem um relatório da senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e à tarde no plenário. Esse é um projeto importante também, até porque a gente tem aí o prazo, como altera as regras eleitorais, o prazo aí para ser promulgado até o dia 2 de outubro para poder valer para as eleições já do ano que vem. Esse é um projeto importante também, porque ele é bem polêmico, né, Guerzoni? Esse que veio da Câmara.
Provavelmente essa semana, né, talvez a próxima, a gente deve ter uma ênfase grande nas matérias eleitorais, né? Porque, como você comentou, nós temos eleições no dia 2 de outubro do ano que vem. Pela Constituição, qualquer alteração, para ela valer para a eleição, ela tem que estar promulgada, publicada, né, até um ano antes da eleição. Então, nós temos aí 10 dias para que matérias eleitorais pendentes ainda sejam votadas, né, nas duas casas, ou na casa remanescente, serem sancionadas, se for o caso, né, no caso de projetos de lei, né, promulgadas e publicadas, né, ou seja, é um prazo muito curto, então o Congresso deve se voltar para essas questões. A gente tem aí pelo menos três proposições em torno do tema que estão aqui no Senado, né? Várias estão na Câmara, o Senado aprovou aí há alguns meses várias propostas, encaminhou para a Câmara. A gente tem essa PEC que você fez referência, né? Que está na CCJ e provavelmente deve ir ao plenário ainda essa semana. Ela tem várias questões de alteração no processo eleitoral. Mas a mais polêmica delas é a questão das coligações, né? O Congresso Nacional decidiu, há alguns anos atrás, há três anos, vedar as coligações nas eleições proporcionais. Né? Nós tivemos a primeira experiência na eleição municipal sem coligações proporcionais. A próxima eleição será, se permanecer em vigor o dispositivo, a primeira eleição sem coligações para a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas, e essa PEC retorna às coligações. Né? Há uma discussão grande sobre isso, há uma pressão forte dos deputados para o retorno dessa coligação. Então, esse é provavelmente o ponto mais polêmico nessa PEC. Ela tem outras questões menos polêmicas, né? Até agora a matéria anterior mostrou a relatora, a senadora Simone, falando de um dos aspectos, que é a contagem em dobro de votos de candidatos mulheres e candidatos negros para o fundo eleitoral, o fundo partidário, mas a questão polêmica especialmente é o tema das coligações. E existe um outro tema ligado ao tema das coligações, que é a possibilidade de criar federações partidárias, que é uma espécie de uma coligação permanente, né? Uma coligação mais duradoura, que não tem vigência apenas no momento da eleição. Esse projeto foi vetado pelo presidente da República e há uma discussão da colocação desse veto em votação no Congresso Nacional, né? Eventualmente, essa semana ou na outra, haver uma sessão do Congresso Nacional para votar esse e vários outros vetos, mas esse tem uma influência direta no processo eleitoral. E um terceiro projeto, né, que é o novo Código Eleitoral, né, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto que substitui, na verdade, toda a legislação eleitoral, a lei dos partidos, o Código Eleitoral, a lei eleitoral e a lei das inelegibilidades. É um projeto gigantesco, né? Tem 900 artigos, 400 páginas de texto, chegou no Senado na quinta-feira passada, né? Tem menos de uma semana, alguns dias, e há também uma pressão da Câmara para que o Senado vote essa matéria, e isso é um dos temas que deve estar em discussão, né? A primeira definição do Senado é se ele irá votar esse projeto e se debruçar na análise desse projeto gigantesco, né, que substitui toda a legislação eleitoral e tem vários pontos polêmicos. Então, provavelmente, essa é uma semana que o tema eleitoral, por causa dessa contingência de tempo, deve ser bastante enfatizado, mas nós temos outras matérias, né? Há medidas provisórias na pauta, há um projeto na CCJ bastante polêmico sobre a lei de improbidade, né, que altera praticamente toda a lei de improbidade, mas é provável que esses projetos acabem ficando um pouco estrangulados pelo prazo restrito que a gente tem para votar matérias eleitorais.
A gente tem outros projetos, como o Marco Legal das Ferrovias, que é um projeto que já está figurando aí na pauta tem um tempo, a questão da alteração nas regras de perícia do INSS, que a gente está tendo até uma sessão de debates nesse momento aqui no Senado para discutir isso, o pagamento, né, que o usuário teria que fazer o pagamento antecipado dessas perícias, enfim. Ainda tem outros projetos que até são polêmicos também, mas, como você falou, devem ficar a reboque aí dessa discussão eleitoral, né?
Provavelmente, justamente por causa dessa questão do prazo, né, vai ser muito difícil que todos esses temas sejam discutidos, né? Você citou aí alguns desses projetos, né, que são matérias, sem dúvida alguma, relevantes, que estão na pauta, que devem ser objeto de debate. Existe um outro projeto muito polêmico, que é a questão do imposto de renda, que a discussão começou no Senado, mas o Senado está um pouco aí com a guilhotina em cima do pescoço com essa relação do prazo eleitoral, né? Ele tem que definir se essas matérias todas, né, a PEC, a questão da federação de partidos, né, que seria a eventual derrubada do veto, e o Código Eleitoral, se serão votados para valer para as próximas eleições, e para que isso aconteça, eles teriam que estar publicados, né, no Diário Oficial aí, nos próximos 10 dias, senão muda o contexto, né, a relevância dos projetos não se perde, mas eles passarão a ser discutidos com uma demora um pouco maior, né? Sem essa urgência total, e que isso normalmente é normal, né? Toda vez que a gente chega nesse prazo de um ano antes das eleições, alguns ajustes finos são sempre feitos na legislação eleitoral, né? Mas esse ano a gente tem essa peculiaridade de uma alteração extremamente significativa, que é esse projeto do Código Eleitoral, que é a consolidação de toda a legislação, né, constante aí de várias leis eleitorais, e se isso vai ou não vai ser aprovado para valer ainda para as próximas eleições. O prazo é muito curto, né, como o projeto é muito longo, e se o Senado emendar, ainda teria que voltar para a Câmara, e como é um projeto de lei, ele ainda tem que ser submetido a sanção presidencial. É um prazo extremamente apertado, e o Senado vai ter que definir politicamente o que vai fazer com esse projeto e com os demais eleitorais.
Sim, ficaremos atentos, porque a semana promete, né, Guerzoni?
Não, sem dúvida. Essa vai ser uma semana bastante cheia.
Obrigado, boa semana de trabalho para você. Um abraço.
Tá, igualmente. Obrigado.